Agora o nosso assunto são empresários e a instituição que representa os empresários em Maringá. Estou aqui com Michel Felipe, presidente da SIM, Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Michel Felipe está encerrando uma gestão, deve assumir outra agora, mais um tempo à frente da associação. E ao mesmo tempo, a SIM tem um papel vital na organização da cidade, não só na questão que envolve os empresários diretamente, mas em uma série de outros setores. Michel, antes de mais nada, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por estar aqui na CBN.
Bom dia, Gilson, caro ouvinte da Rádio CBN, é um prazer estar aqui com vocês.
Michel, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, como é que foram esses anos, são 2 anos que você teve aqui à frente da SIM, desses últimos anos, como é que você aponta as prioridades que você conseguiu superar, ou a SIM conseguiu superar? Quais são os grandes dilemas desse período?
Nós tivemos grandes desafios e, felizmente, foram superados, conseguimos resultados positivos, bastante contundentes. Haja vista que nós tivemos aí um crescimento do PIB ali de 1,1% do ano 2019, mas assim cresceu mais de 10%, tanto no seu faturamento e quase 15% no número de associados. Ou seja, no momento de um crescimento pequeno do país, a ação comercial conseguiu se reinventar e tem um crescimento bastante contundente, bastante expressivo, inclusive também aumentando a sua capilaridade com o seu número de associados vinculados.
O que você considera como fator importante para você agregar mais associados? Que sempre foi um dilema, aquela coisa de trazer o empresário para dentro da associação.
Nós temos ali duas vertentes, uma que é a questão institucional e outra que é a questão do negócio do empresário. Na questão institucional é a participação da associação comercial no dia a dia da vida do cidadão maringaense, da nossa comunidade, como nós nos colocamos frente às questões públicas, como nós nos envolvemos, como nós contribuímos com a nossa cidade, com a nossa região. E a outra que é a vertente de como a gente pode ajudar ao nosso associado, como é que a gente pode ajudar o negócio do nosso associado. E aí nós temos diversos produtos e serviços oferecidos, inclusive nesse primeiro mandato nós lançamos 3 serviços novos, que foi o Assim Convênios, o Assim EAD, que é o sistema de capacitação por ensino à distância, e o Assim Boletos, que é um modelo que ele emite o boletos pela Assim com um custo muito mais barato que o mercado. Aí nós já temos o certificado digital, nós temos um SPC para consulta de cadastral, de crédito, nós temos um centro de capacitação onde tivemos mais de 3 mil colaboradores das empresas associadas treinando durante o ano de 2019 dentro da associação comercial. Nós temos programas de auxílio, como o programa Empreender, que temos os núcleos setoriais e multissetoriais com reuniões regulares dentro da Assim, com um facilitador da Assim, que é um consultor nosso, dando esse suporte para esses núcleos. Ou seja, uma infinidade de produtos, uma infinidade de serviços que ajudam o empresário a desenvolver o seu negócio e ter maior competitividade. Isso aí gera esse fator de agregar o empresário junto à nossa casa, à nossa entidade.
Questão de informatização. A gente sabe que a inteligência artificial está chegando. Muitos empresários pequenos precisam desse tipo de orientação. Isso é uma preocupação de vocês?
Sim. Inclusive, a SIM está sofrendo agora uma grande reforma estrutural no seu prédio, né? O layout interno. Por quê? Nós temos algumas demandas que nós temos que atender dos nossos empresários. Então, nosso centro de capacitação já atuava na sua capacidade máxima de atendimento. A gente não tinha mais salas de aula para atender as empresas associadas. E com essa reforma que nós estamos fazendo, nós estamos dobrando a nossa capacidade de salas de aulas. Então, nós vamos ter aí maior quantidade de capacidade de atendimento e capacitar tanto o empresário quanto os seus colaboradores. Um segundo aspecto que foi primordial para a definição dessa reorganização interna, a otimização do espaço interno da SIM, é o lançamento do Inovos, que é o nosso centro de inovação. O Inovos vem com a seguinte característica: hoje em dia todos os negócios precisam inovar. Mesmo que seja um negócio tradicional, de varejo, de comércio de varejo, você hoje tem uma concorrência com o comércio online, então você tem que estar inovando a sua forma de atender o seu cliente, tem que às vezes trazer um novo produto, um prestador de serviço inovar na sua forma de atendimento, criar novos serviços serem atendidos, como a própria ação comercial buscou se inovar com seus novos lançamentos de produtos. E com isso, no Inovos, nós teremos consultores para ajudar o nosso empresário a fazer os primeiros passos do processo dele de inovação, sem custo algum. Vai ser gratuito aos associados da SIM a irem no nosso centro de inovação, ao Inovos, e eu quero validar um novo processo na minha empresa, que uma inovação não necessariamente é só um novo serviço, um novo produto a ser lançado. Pode ser uma mudança de processo interno. Eu quero lançar um novo serviço. Os nossos consultores vão auxiliar o empresário a fazer aquele MVP, que é o mínimo produto viável, para verificar se aquela ideia do empresário ela tem aquela viabilidade econômica, a viabilidade técnica, pelo menos os primeiros passos de ser concretizada. Então, a gente vai estar ajudando o empresário a buscar essa inovação, preparar cada dia mais ele para esse mercado, que é cada dia mais competitivo.
Vamos falar um pouco de comércio eletrônico. A gente fala muito do empresário, fala do empresário físico. E uma associação comercial sempre é ligada ao empresário físico. Mas tem um grande número de associados hoje que são empresários virtuais, vamos chamar assim?
Temos. Inclusive, nós temos um grande grupo vinculado ao programa Empreender, um núcleo setorial e um núcleo setorial chamado de e-commerce. E nós não sabíamos quantas empresas de e-commerce nós tínhamos em Maringá até lançar esse núcleo, nem a força que elas tinham. Hoje nós temos grandes empresas em Maringá, com quantidade considerável de colaboradores, que estão tanto na área de telemarketing, de logística, de marketing, vinculadas ao comércio eletrônico. E foi uma surpresa muito positiva quando a gente foi lançar esse grupo e a gente identificou o tamanho desse mercado e a nossa cidade tendo um papel tão preponderante nele também.
Empresários mais tradicionais, a gente sabe que existe, Maringá está sofrendo uma reformulação urbana, uma mudança nos ambientes das lojas, né? Vou pegar Brasil, que é uma discussão antiga de revitalização. Como é que está essa discussão?
Os empresários tradicionais, eles têm que inovar. Como eu falei, a própria criação de novos, ela vem para atender essa necessidade e despertar, principalmente no empresário, essa preocupação. Ele tem que se preocupar em quais serão os próximos passos dele, qual o futuro do seu negócio. E nisso, o mercado tradicional continuará existindo. Só que, às vezes, ele vai ter que fazer algumas inovações na sua forma de atender o cliente. E é nisso que nós queremos ajudá-los. E quando você fala em revitalização, por exemplo, da Avenida Brasil, assim também tem essa preocupação. Tanto que nós contratamos um consultor especializado em planejamento urbano para auxiliar o projeto de revitalização da Avenida Brasil. Como é que nós podemos realmente torná-la um local de convivência para os nossos, para os clientes das lojas irem com mais satisfação as compras, que os lojistas consigam atender melhor esse cliente. Então, quais são essas etapas? Então, para isso, assim também está investido inclusive com um consultor contratado pela nossa entidade.
Falando de Brasil, falando de asfalto, vocês têm uma série de projetos que vocês têm feito em associação com o Poder Público, municipal e estadual. Depois eu queria falar também sobre a duplicação até Iguaraçu, que tem um projeto assim, reformulado agora com o novo governo. A importância de estar trabalhando com o Poder Público, municipal e estadual. O que que isso leva para a associação comercial enquanto entidade? E o que que isso representa para o empresário?
Eu acho que o primeiro ponto é o porquê que a gente acaba tendo essa atuação tão próxima do poder público, seja municipal ou estadual, né, dessas questões políticas. Primeira coisa, porque dentro da missão da Ação Comercial de Maringá está desenvolver a sua comunidade. E nós entendemos que qualquer empresa, qualquer comércio, atividade prestadora de serviços, para crescer, ela tem que estar numa cidade que também cresça. Porque se é impossível ter uma empresa crescendo com uma cidade sofrendo um processo recessivo de desemprego e assim por diante. Então, nós temos sempre uma grande preocupação em ser o melhor para Maringá, o melhor para a nossa região. E nesse contexto, assim, ela sempre se posiciona favorável à nossa sociedade, sempre. A gente tem uma questão que nós somos apartidários, inclusive uma questão estatutária muito clara e definida nesse aspecto. Então, não importa quem seja o governante, nós estaremos ali para apoiar o que for em apoio à nossa comunidade, em apoio à nossa sociedade. Então, a gente sempre faz esses movimentos. Então, um exemplo em relação ao governo estadual é a doação do projeto para duplicação Maringá e Iguaraçu. Esse aí foi um envolvimento não só da SIM, mas também de toda a sociedade civil organizada, dos empresários da região, que nós mobilizamos e nós conseguimos aí contratar uma empresa para fazer o projeto de duplicação, para doarmos para o governo do estado e assim eles conseguirem fazer a licitação das obras. A nossa expectativa, nós estamos agora dependendo só do prazo final da empresa projetista, mas que na semana que vem a gente faça a entrega do projeto definitivo ao secretário de infraestrutura, Sandro Alex, nessa segunda-feira, para que eles possam, na sequência, lançar o edital de licitação da duplicação Maringá e Iguaraçu. E nós temos outros exemplos aqui também com o município de Maringá. Nós fizemos um convênio recentemente, onde nós doamos um projeto para recapeamento asfáltico. E o município, por que que ele precisava desse projeto? Para poder ele acelerar o processo de conseguir recursos do governo estadual para fazer o recapeamento asfáltico de ruas da nossa cidade. E se ele fosse lançar um projeto para o edital de licitação para ser esse projeto, muito provavelmente eles não conseguiram ter tempo hábil de alcançar esse recurso que acabaria sendo utilizado em outras cidades, em outras regiões do estado do Paraná. Então, quando a gente vê a necessidade da nossa região, a gente atua fortemente na defesa da nossa sociedade, da nossa comunidade, sempre buscando o crescimento da nossa sociedade de uma maneira mais justa, né? E, inclusive, quando nós fizemos o Master Plan, tem esse foco, né? Qual é o crescimento que a gente vai conseguir trazer maior qualidade de vida para o cidadão maringaense.
Falando de Master Plan, ano de eleição. Ano de eleição, a gente não sabe quem será o próximo prefeito, se vai continuar o atual prefeito, se vai ter mudanças. E também implica diretamente na associação comercial. Como é que vai ser esse embate com as eleições? Como é que assim vai se posicionar? Quais as preocupações que ela tem? E resgatando a questão do Master Plan que você colocou.
Assim, ela tem sempre um posicionamento, como eu falei, apartidário. Então, nós recepcionamos na nossa entidade todos os candidatos para que eles apresentem as suas ideias e nós também apresentamos as reivindicações da sociedade para eles. O Master Plan ele é um projeto macro, ele não é um projeto da SIM, ele não é um projeto de uma entidade X ou Y, ele é um projeto da nossa cidade. Ele foi capitaneado pelo CODEM, o CODEM é o Conselho de Desenvolvimento Econômico do município de Maringá, onde tem dezenas de entidades participantes com assento lá, desde universidades, entidades da sociedade civil organizada, poder público, ou seja, estão todos reunidos naquela grande plenária. E ali, dali que saiu a contratação do projeto Master Plan, para a PwC, assim, claro, foi uma das grandes contribuidoras, até financeira, porque é um projeto de alto custo, com diversas outras entidades da nossa cidade, empresas, inclusive microempresários, que também contribuíram no que podiam para a gente conseguir elaborar esse master planejamento, onde identificou as quatro áreas que Maringá deve focar para ter um crescimento de uma maneira mais uníssona na cidade, né? Ou seja, esses quatro setores crescendo, os demais setores tendem a crescer de uma maneira conjunta com o Maringá e dentro da característica do nosso município, que é o setor de saúde, educação, tecnologia da informação e serviços bancários e securitários. Ou seja, ali a gente tem ali já o foco de trabalho e em cima disso, inclusive, o CODEM tem as suas câmaras técnicas de trabalho também com participação de toda a sociedade maringaense.
Então significa que o próximo gestor municipal tem que estar afinado a isso.
Ele deve estar afinado a isso, porque isso não é algo de uma entidade, como eu falei, é algo da cidade, isso é um patrimônio da cidade. Uhum. E o que nós temos, felizmente, nós temos visto que todos os prefeitos que assumem, eles entendem esse papel de grande relevância e de importância que tem esse planejamento de futuro de Maringá, e que isso aí consubstancia, inclusive, na qualidade de vida do nosso cidadão. Se nós formos pegar um pouquinho da nossa história, 20, 30 anos atrás, Maringá estava numa situação econômica, seja municipal, de representatividade política, de ambiente de negócios, num processo muito ruim. E ali saiu os primeiros movimentos, né? O Repensando Maringá, depois o Maringá 2030 e assim por diante, que foram movimentos de planejamento, ou seja, a cidade tem que planejar para saber onde quer chegar. E a sociedade civil organizada de Maringá fez muito bem esse papel de ajudar o poder público e junto com eles caminharem para um planejamento, seja socioeconômico, seja urbano da nossa cidade, para trazer qualidade de vida para o nosso cidadão.
Apoio ao Observatório Social, que nasceu do ser que nasceu dentro da SIM também, de certa forma. Continua.
Continua, nós somos um dos grandes mantenedores do Observatório Social de Maringá. É um orgulho para a nossa entidade tê-lo eles estabelecido dentro da nossa entidade, no nosso prédio físico. O Observatório Social de Maringá tem alguns prêmios, inclusive de reconhecimento mundial. Ele já foi reconhecido pela ONU como uma das melhores práticas de combate à corrupção do mundo. Ele já foi reconhecido pelo Prêmio Novare como uma das melhores práticas de política e cidadania. Ou seja, ele tem realmente grandes méritos e conseguiu já economizar um recurso considerável para o poder público municipal em função da sua atuação. Nós temos ali dentro assim também o Conselho de Segurança, que também é algo que foi reconhecido pelo Prêmio Novare, pela toda a sua capacidade de gestão e de apoio, né, às forças de segurança pública da nossa cidade, fazendo esse link entre a iniciativa privada e as forças de segurança pública com doações, com estruturações para projetos específicos. Ou seja, a gente tem sempre esse apoio muito evidente. E a nossa associação comercial, até cabe destacar, Gilson, nós, dentro desse apoio, dentro desse contexto de difundir informações e de parcerizar com entidades, nós recebemos no ano passado o prêmio Destaque de Ação Comercial do Brasil, está pela nossa confederação durante o World Congress Chambers, que é o Congresso Mundial das Câmaras de Comércio. Pela primeira vez foi realizado no Brasil, com 101 países presentes, e a Cindy Maringá foi homenageada da noite. Então, isso foi um grande orgulho e uma grande felicidade, que eu estava à frente da entidade nesse momento. Fomos também reconhecidos pela União Europeia como tendo uma das melhores práticas de políticas de desenvolvimento de micro e pequenas empresas do mundo. Inclusive, fomos dar uma palestra para a União Europeia a respeito do nosso programa Empreender, ou seja, nós tivemos aí várias conquistas aí durante esses 2 anos que nos deixam realmente honrados de estar na frente da nossa entidade.
Tudo isso que você colocou, um ano que nós temos já praticamente fechando agora, né? 2 anos desse governo, começando, né? O segundo ano desse governo federal, nós temos também o governo estadual, e a gente tem um país que ainda está tentando sair de um ambiente crítico que vivenciou. Como presidente de uma entidade importante, como você mesmo colocou, como é que você avalia esse ambiente econômico que a gente tem? Qual a expectativa de futuro?
Nós temos uma expectativa positiva para o nosso país. Nós temos aí alguns setores que puxam o nosso crescimento. Haja visto o agronegócio, que é sempre um destaque, não só nacional, mas como somos uma referência mundial no agro. A nossa região, principalmente, ela tem um destaque muito forte nesse segmento. Nós temos também um empresariado que está focado em inovar. Ele é um empresariado extremamente competitivo. Para ver, para ter uma empresa sobrevivendo no Brasil com esse emaranhado de legislação, seja tributárias e assim por diante, não é para qualquer empresário. E nós temos aí um empresário que realmente tem essa gana empreendedora. O brasileiro, ele tem essa capacidade de se reinventar. E nós vemos o seguinte, nós estamos ainda com um crescimento ainda pequeno da economia, mas a gente vem sofrendo alguns impactos, né? Por exemplo, agora esse coronavírus, ele acaba gerando reflexo na economia mundial, não é só na China que está gerando impacto. Então nós temos aqui importadores maringaenses já com falta de produtos, nós temos aí o nosso setor de exportação, que o nosso maior cliente é a China, então sofre algum impacto, mas ainda assim eu acredito na recuperação econômica do nosso país, sempre com foco em manutenção das atividades para termos as reformas acontecendo. Então a gente está com um olhar muito atento para a reforma tributária e para a reforma administrativa. Elas são necessárias, mas nós não podemos ter também aumento de tributos. Então essa é a nossa atenção. Nós precisamos simplificar o sistema tributário, mas sem aumento de tributos, que hoje nós já temos uma carga extremamente elevada, extremamente pesada para as empresas.
Michel, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço a oportunidade e agradeço aí a vocês por estarem falando um pouquinho da Associação Comercial de Maringá, dos nossos projetos e da nossa visão para Maringá. Obrigado.
Eu conversei com o Michel Felipe, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, vai ficar com mais um mandato à frente da entidade, e falamos um pouco sobre o que é prioridade hoje, não só no setor empresarial, também na cidade, e a participação da SIM, que tem reconhecimento internacional pela atuação que ela, no Brasil e Maringá em especial, sempre significou. Falamos um pouco do Master Plan e nós falamos das prioridades também em relação à qualificação do empresário.